Mateus 14, 22 a 33. Quero ler numa versão NVI, e o texto vai dizer assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigada pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, diga-se comigo, venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pai, essa aqui é a tua palavra. E nós necessitamos que o teu Espírito venha trazendo entendimento, percepção, discernimento. E possamos, Pai, aplicá-la, possamos praticá-la dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, andar no sobrenatural de Deus é andar nas palavras de Jesus. Se você deseja ter uma vida próspera no sobrenatural, você não pode andar nas suas palavras e afirmações e conceitos e ideias. Mas você precisa entender que, ao andarmos nessa palavra, nós somos conduzidos, levados a experimentarmos o sobrenatural do Senhor. Eu tenho dito copiosamente de que nós caminhamos no natural. Você anda dia após dia, você caminha, você vai trabalhar, você vai para o parque, você faz compra, você leva o filho para a escola, você está caminhando no natural. Mas o que é andar no sobrenatural? É você decidir caminhar na palavra de Deus. Andar no sobrenatural envolve sair daquilo que é fictício, daquilo que é humano, daquilo que é momentâneo, para você transicionar para aquilo que é eterno. É você decidir andar em uma direção, ou na direção, que certamente você vai cumprir um propósito. Você vai deixar marcas naquele lugar. E sabe, dia após dia, nós temos ouvido inúmeros testemunhos de pessoas que caminhavam de um jeito no natural, mas houve situações desesperadoras que a fizeram experimentar a andarem no sobrenatural. Só que você não precisa vivenciar um problema para dizer assim: eu quero testemunhar, porque eu não acreditava nisso. E por causa de um problema, eu comecei a crer nessa palavra poderosa, e eu andei sobre as águas, eu vi coisas extraordinárias. Não precisa. É só você crer antes do problema chegar. É só você vivenciar essa experiência com Ele antes de passar por uma tribulação. E às vezes, andarmos no sobrenatural de Deus vai implicar, sim, um coração totalmente dependente do Senhor. E eu estava meditando nesse texto aqui, essa expressão, ou esse texto, esse versículo me chamou muita atenção. Aonde essa declaração do Senhor para Pedro, ele pede para ir até Jesus, mas Jesus diz: venha. E me encanta muito o ensinamento, a didática, a pedagogia de Jesus com Pedro. Porque Jesus poderia dizer para ele assim: olha, Pedro, fique aí, para de querer se mostrar. Sou eu que ando sobre as águas. Esse negócio é comigo, Pedro. Jesus não podia fazer isso? Podia. Mas Jesus decidiu o quê? Fazer com que o seu discípulo experimentasse as mesmas coisas que ele estava experimentando. Isso é o povo de Deus, irmãos. O povo de Deus foi chamado para experimentarmos as mesmas coisas que Jesus experimentou, que Jesus executou, que Jesus operou. Só que nós olhamos para Jesus e falamos assim: olha, Jesus veio à terra, operou milagres, maravilhas, e aí você vai se distanciando dele. Quando na verdade o Espírito Santo entra em nós para nos transformar e nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Quantos aqui desejam, irmãos, vivenciar obras do sobrenatural na sua vida, na sua casa, em qualquer lugar que andar? Faz assim com a mão. Você deseja isso, amém? Isso é o que eu creio que Deus vai nos direcionar. Por isso, há momentos que Jesus, ele vai chamar pessoas, os seus discípulos, e ele vai usar um barco. Ele vai chamar pessoas e colocarem elas dentro de um barco. Mas houve momentos que Jesus vai o quê? Tirá-las do barco. Isso aqui é importante você entender, porque permanecer no barco, quando Jesus mandar você sair, permanecer no barco, e Jesus diz assim: vem para cá. Se você permanecer, você já está em desobediência. Jesus fala assim: fica no barco. Aí você sai, está em desobediência. Deus manda você para um lugar e você não quer ir para lá, está em desobediência. Mas quando você decide andar nessa voz do grande eu sou, nessa direção do grande eu sou, nessa verdade do grande eu sou, você caminha, como diz a palavra, onde a lâmpada para os meus pés é a tua. Quando você ouve essa voz e você caminha sobre ela, você está caminhando sobre a luz. Você está caminhando sobre a verdade. Você está caminhando numa direção que não vai te levar o quê? A falência, a destruição, nem ao abismo. Mas vai te colocar em lugares como abismo, lugares como vale ossos secos, lugares improváveis, lugares indesejados. E ali Deus desejará, como desejou antes, te usar naquele lugar. E aquele lugar poderá ser impactado pela glória, diga, de Deus. Você deseja isso? Olha para o teu vizinho e fala assim: você vai experimentar ainda mais o sobrenatural. Porque você vai sair do barco hoje. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, propósito envolve destino. Se você não, grave isso na sua vida, para você chegar no destino, você precisa caminhar em propósito. Tem muito crente que não está caminhando em propósito. Está caminhando em propostas. Tem muito crente que está caminhando conforme a onda ou a maré. Está caminhando conforme o movimento brasileiro. Está caminhando conforme o seu time. Meu Deus, se eu caminhar conforme o meu time, eu estou frito. O teu também. É. Aí a gente fica andando assim: hoje eu estou animado, aí eu canto, né? Dou glória a Deus, aleluia, cumprimento os irmãos. Você cumprimentou alguém hoje aqui nessa igreja? Você chegou aqui, você falou com alguém? Você perguntou o nome de uma pessoa que você não conhece? Você é caminhar na palavra. É. Quando você chega aqui na igreja, não fica procurando cadeira primeiro não, procure pessoas, quero ver gente. Amém, irmãos? Quando você chegar nesse lugar aqui, dê um boa noite para a recepção. Amém, recepção? Viu? A recepção está lá, sorridente. Já viu a Lu mal-humorada naquela recepção? Nunca. Já viu os irmãos da recepção chegando ali e falando assim? Não, irmãos, estão posicionados. Porque caminham o quê? Numa palavra. É isso que nós precisamos entender como povo de Deus. Porque propósito, irmãos, envolve destino. Agora, presta atenção numa coisa. Eu vou fazer algumas perguntas para você, você me responde, tá bom? Esse barco aqui estava longe, sim ou não? Diga sim. Você leu comigo, não leu? Ele não estava longe? Jesus foi orar sozinho. O que aconteceu com o barco? Foi. Então o barco estava já distante. Eles estavam naquele mar sendo açoitados pelo vento, pelas ondas, sim ou não? Os ventos eram contrários, sim. Estavam diante de uma tempestade, provavelmente, sim ou não? Sim. Tiveram medo? Viram um fantasma? Como um fantasma, né, irmãos? Tiveram falta de fé? Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Diante de todo esse contexto aqui, que eles estão vivendo naquele lugar, por um acaso, eles chegaram do outro lado? Sim ou não? Vai comigo no verso 34. 14 e 34, desculpa. Eu quero que você leia comigo. 14:34. Vamos lá? Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Agora eu vou ler numa versão aqui. Então, estando já do outro lado, chegaram a Genezaré. Alguém morreu no percurso? Alguém desistiu do percurso? Alguém disse assim, vamos parar aqui, vamos morrer todo mundo. Alguém fez isso? Então eu posso afirmar para você que independentemente da circunstância ou de uma realidade ou de situações adversas, o desejo de Deus em fazer você cumprir um propósito é você chegar no seu destino. E eu creio que quando Jesus está no barco e seus decretos são ouvidos e obedecidos, chegar do outro lado é uma questão de tempo. Por quê? Porque se Deus disse que você vai chegar, é porque você vai chegar. Se Deus deu um decreto para você, Ele vai cumprir. A grande questão, irmãos, é que no meio da embarcação a gente tem medo. A gente para. A gente desiste. Só que aqui tem uma prova para você. Ninguém desistiu. Ninguém morreu. Ninguém parou. Irmãos, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Fale assim com a sua mão, bem alto assim. Neste lugar, em nome de Jesus, você não vai desistir da caminhada com Jesus. Na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua filiação, na sua paternidade, no seu emprego, na sua caminhada com Deus, aonde você estiver, você vai chegar no seu destino. Diga amém. Amém. Aleluia. Isso precisa ser uma verdade em nossos corações. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia nos revela histórias de pessoas que estiveram em embarcações diante de contextos desafiadores, mas chegaram em seus destinos. Olha o apóstolo Paulo, em Atos 27. Um naufrágio acontece, mas Paulo recebeu uma visão de Deus. Paulo, ninguém vai morrer. Esse barco vai ser destruído, vai tudo ficar no mar, mas você e toda essa tripulação vai chegar até a outra cidade. Tem gente pensando aqui que o barco já está tudo, mas não vai sobrar nada da gente. É gente com um pedaço de perna para um lado, é braço para o outro, é o filho no canto, é o filho do outro. Você pensou que ia acabar hoje. Deus te traz nesse lugar hoje para dizer assim, você vai chegar no seu destino, porque eu tenho uma palavra sobre a tua vida, sobre o teu coração, eu tenho uma palavra que transforma você, eu tenho uma palavra que impulsiona você, eu tenho uma palavra que coloca você no meu lugar, no lugar que eu escolhi para a sua vida. Eu amo a história de Noé. Porque Deus pega Noé e manda ele construir uma embarcação. Um grande navio, um grande barco. E Noé começa a construir esse barco com a sua família. Só que, irmãos, é um longo tempo construindo algo que vai demorar a entrar. Sabe, eu não sei você, mas às vezes construir algumas coisas, a gente fica meio que se perguntando assim para Deus, né, para a gente mesmo. Você não está demorando, não? Você não pode dar uma aceleradinha? Não é verdade, irmão? Mas Deus, Ele tem o quê? O momento de fazer você entrar no barco. E também tem o momento de você sair dele. O que Provérbios diz? Nós temos que ter discernimento. Cantares 2 vai dizer que nós temos que discernir o quê? O tempo, as estações. Há um texto muito rico em Números 13, onde vai mostrar, Números 11, que o inverno acabou. Cantares 2 também fala dessa mesma expressão. O inverno acabou. Eu não sei como é que você fica no inverno, animado assim, oh, vou correr no parque. Mas quando o verão chega, tu não consegue ficar em casa. As estações mudam. E nós temos que discernir isso. Qual é o momento de sair do barco? Qual é o momento de entrar no barco? E Noé entra no barco depois de tudo construído. O detalhe, irmãos, é que uma galera não entendeu que Noé estava construindo o quê? Uma embarcação para proteger exatamente do quê? Do grande dilúvio. A igreja está construindo uma grande embarcação. Diga amém. Tem gente que está entendendo e tem gente que não está entendendo. Só que você e eu, todos nós aqui, estaremos nessa embarcação, cujo aquele que vai comandar esse barco é o Senhor Jesus. E enquanto a gente está construindo, o que a gente tem que ficar fazendo? Não, tomara que não entre mais ninguém aqui. Tomara que fique lá de fora. Tomara que venha tudo. E eles, não, o que a gente está fazendo? A gente está construindo e falando assim, tem lugar para você também. Essa embarcação tem espaço para você. Tem mais lugar. E aí é interessante porque Noé entra, mas daqui a pouco não, né? Passa um tempo e Deus fala assim, Noé, chegou a hora de sair. E vocês vão crescer e frutificar nesse lugar. Noé foi um homem muito obediente a Deus. Jonas já é diferente. A embarcação está pronta, o recado foi dado, a cidade está lá esperando, e Jonas fala assim, eu não vou entrar nesse barco. A propósito, eu vou entrar em um outro. É para ir para Nínive? Eu vou é para Tarsis, João. Não quero saber esse negócio de barco certo, não. Eu quero saber do meu barco. Você já fez isso alguma vez? Eu já fiz. A seta está para lá piscando, LED vermelha, com aquele farol lá, tá lá o dedão lá apontando. Aí você faz assim, eu vou é para cá. O GPS aponta para a direita. Você não fez, só eu já fiz isso. Eu sei mais que esse GPS. Tem uma outra rota, a gente se perde, perde meia hora. Você já fez isso em São Paulo? Não erre em São Paulo. Nada contra os paulistas. Eu tenho contra aquelas estradas loucas ali. Aí o GPS está assim, vire. Aí você está vendo aquele o GPS assim, com aquela luzinha azul assim. Aí você fala, estou acertando, gente. Está todos os filhos intercedendo, mulher com a mão para cima, todo mundo orando. Aí você, estou acertando, errei. Como isso pode? Está aqui o culpado. Aí você tem que falar todo o Salmo 91, o Salmo 119, você não pecar. Você está olhando para o GPS, você está vendo um negócio, mas você erra. Isso é desesperador, irmãos. E aí Jonas não. O GPS é ele. Só que quando você entra numa embarcação, que Deus não mandou você entrar, o que acontece? Consequências. Irmãos, Jonas saiu daquela baleia sem pele. Meu filho, minha filha que está aqui nessa noite, visitante, querido que está aqui. Não entre numa embarcação errada. Não vá para um barco precipitado. Não vá para uma embarcação que a placa pode ser até muito bonita. Os dizeres são muito interessantes. Tem muitas oportunidades dentro do barco. Só que aquele barco vai ser uma furada para você. E Deus tem a misericórdia e graça de fazer com que aqueles homens digam, viu? Tem alguma coisa acontecendo aqui nesse barco. Aí Jonas, o culpado sou eu. O cara que vocês estão procurando está aqui. E que você tem que me jogar para fora desse barco? Que jogar você para fora do barco, rapaz? Tem que me jogar para fora do barco. Então, às vezes, Deus vai te dar graça, misericórdia, e vai pegar você e vai te jogar desse barco. Mas quando Deus te joga desse barco, tem sempre uma baleia para te engolir. Sabe o que é isso? Proteção. É o tratar de Deus. O lugar errado, Quando você não quer vivenciar no lugar certo, entenda algo. Deus continua sendo misericordioso, bondoso. Amém, irmãos? Senão ninguém mais estaria aqui. Estão só as cadeiras. Então é diante desse contexto que Jonas é engolido por um peixe. E ali ele é tratado. E ele vai para... Ele pegou o barco para chegar em Nínive? Irmão, tem gente que não serve nem para pegar barco. Tem que ser uma baleia mesmo. Vai ter que sofrer algumas coisas para aprender a entrar na embarcação? Certa. E eu olho para isso, irmãos, e eu percebo que até os discípulos tiveram algumas crises com embarcações. Tem uma tempestade em Marcos capítulo 4, eles estão indo para Gadara. No meio do lago, uma tempestade, algo assim de outro mundo. Mas no percurso, essa tempestade surge. E aí Jesus está dormindo na popa do barco. Aí eles ficam desesperados. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo aqui, não? Sim, eu estou vendo. Por que eu fico pensando na... Eu viajo, irmãos. Você já foi acordado por alguém? Não? Tem a filha pequena? É? Cachorro? Meu Deus, 5 da manhã, o bendito começa lá. Aí você desce, ele quer estar com osso na boca. Está com a bola na boca. Foi assim, você está fora do projeto de Deus. Aí os discípulos estão lá. Mestre, mestre, mestre. Ele fica pensando, Jesus falando assim, o quê? Irmãos, ser acordado naquela hora do sono, que você está dormindo assim, sabe? Aí está vindo aquela lasanha, aquela picanha no sonho, assim. E aí você vai pegar e vai assim, oi! Fica desesperado. Às vezes nós fazemos isso com Deus. A gente fica cutucando Deus. Deus está lá, olhando todas as coisas. Deus não está vendo o que está acontecendo isso aqui com a minha vida, não. Aí Jesus vai lá e fala assim, oh, vocês são difíceis, hein? Aquieta-te vento, aquieta-te mar. Aí o pessoal fica assim, uau, até o vento e o mar obedecem. Não aprenderam ainda, não? Jesus estava no barco. E às vezes Jesus está no nosso barco. E a gente fica descontrolado. É assim, não é, irmãos? Vem uma doença, vem uma crise financeira, vem um problema no lar, vem um filho que acontece alguma coisa, é o casamento, alguma situação acontece assim, Deus, você não está vendo essas coisas, não. É uma crise na igreja, é uma crise no estado, é uma crise na nação. O senhor não está vendo o que está acontecendo, não, Deus? Claro que está, irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra, sobre os maus e os bons. Mas às vezes a gente anda conforme essas movimentações. Por isso, essa expressão, essas expressões assim, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos sair desse lugar hoje, não andando sobre as águas literalmente, mas você poderá sair daqui hoje entendendo o que é andar no sobrenatural do Senhor. Algumas lições que eu quero deixar com a igreja aqui. Primeiro, se você entende que o sair do barco é importante, é mais importante você entrar nesse barco. Como assim, pastor? Você está falando de sair do barco, você manda entrar no barco? Que confuso. Mas para você sair de um lugar, você precisa o quê? Entrar. Então, a primeira coisa é entendermos que a direção prioritária de Jesus é de nos tirar do raso e nos levar às águas profundas. Antes de você pensar em sair de um barco, você tem que estar o quê? Entendendo uma direção prioritária de Deus. Qual é a prioridade? Ele vai falar isso em Lucas capítulo 5, no começo do ministério dele, junto com os seus novos discípulos. Ele estava chamando os discípulos. Era o início do ministério. Não, eu já comecei agora. Já viu do crente novo? Comecei agora. Me converti domingo, segunda-feira eu já estou já pregando, eu já quero ir para o estádio, eu já vou e tal, e vou ver gente assim sendo tomada por Deus, eu já vou falar com o pastor, e a gente já vai comprar algum terreno A, terreno B, terreno C, e aí aquela fé que nem Jesus tinha. Aí a gente vai falar alguma coisa, a pessoa fala assim, pastor, o senhor está sem fé ultimamente, hein? Olha o que Jesus faz com os discípulos, mostrando para eles a prioridade. Lucas 5, de 1 a 4. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Jesus, de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, diga assim, dois barcos, deixados ali pelos pescadores, também eram pecadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a quem? A? Esse aqui é o Pedro. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas ou profundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Irmãos, esse aqui é o momento que Jesus está o quê? Saindo do raso, do meio da multidão, pega os discípulos, pede emprestado o barco de Pedro, assim, viu? Pega esse barco aqui e vamos para as águas mais profundas. A primeira direção de Deus, o que é prioridade para Deus, dentro de um barco, é fazer você mergulhar em águas profundas. Eu te pergunto, o que você consegue enxergar nas águas profundas? As pedras, as joias, as belezas do mar não estão na beirada, no raso. O que tem no raso? Siri. Caranguejo. É um caranguejo, é um bicho feio, anda de lado. Pelo amor de Deus, eu vi um videozinho essa semana, um caranguejo com a faca na mão, o cara lutando com ele. Esse caranguejo foi uma mistura, Deus não criou caranguejo, não. Mas dizem que é bom, né, a comida, né? Dizem que é bom o caranguejo, nunca comi, não. Às vezes a gente quer procurar as coisas de Deus no raso, na superficialidade. Irmãos, Deus não vai trabalhar na superficialidade. Para você sair do barco, você não pode vivenciar uma vida no superficial, no raso. Deus está na pessoa de Cristo aqui dizendo assim: olha, discípulos, vocês vão viver coisas sobrenaturais. Mas primeiro, a prioridade é mergulhar. É você entender o que a palavra diz, é você entender o que é a oração, é você entender o que é o jejum, é você dizer assim: olha, eu vou renunciar isso aqui, porque eu vou mergulhar em Deus. É você abrir mão do raso, inclusive da própria multidão. Você já viu, hoje fez aniversário, né? Aí as pessoas fazem o que com você? Manda presente, liga para você, você se torna o quê? O centro das atenções. No dia seguinte, ninguém lembra de você. Tem sempre um atraso, um rubinho, né? Um atrasadinho, né? Ô, pastor, semana passada foi seu aniversário, parabéns. Glória a Deus, está lembrando, está tudo bem. Agora, o Ibope, meu pai diz isso, que o nosso Ibope vai até meia-noite de hoje. Depois de meia-noite, ó, ninguém lembra de você. Pessoa morre aqui, pessoa vem, abraça, beija, ó, tomo com você e tal. Meu irmão, quando acabar o velório, enterrou, de vida que segue. Só que Jesus está ensinando algo diferente para esses discípulos. Quando vocês estiverem passando por tribulações, quando você estiver no mar açoitando o barco, açoitando vocês, quando o mar estiver agitado, eu vou estar lá, e vocês vão me conhecer no profundo, é na intimidade, é nas águas profundas, não é no raso não, porque dias desafiadores surgirão e virão contra vocês, mas eu vou preparar vocês, eu vou fortalecer vocês, eu vou encher vocês de palavra, eu vou encher vocês de experiência, eu vou encher vocês dessa vivência comigo, e um dia vocês vão morrer pelo Evangelho. Um dia vocês vão sair desse barco. Mas hoje, o assunto é dentro do barco. Então diga assim: o primeiro assunto com Jesus Cristo é dentro do barco. O desejo, irmãos, de Jesus era levar os seus discípulos e nos levar também a essas águas profundas. Grave isso. O start, o começo da graça abundante na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, é afastar-se do raso, da mesmice, da vida seca, sem sentido, e irmos juntos, mais profundos, com Jesus. O start da graça abundante na sua vida não é dizer assim: cheguei no céu, aleluia. Miserável. Porque se você é salvo hoje, para chegar logo no céu, você não está honrando o Evangelho. Porque o que, que diz a palavra de Deus? O momento da salvação é ato, é uma atitude, é um ponto final, acabou, chegou, salvo. Se crer, será salvo. Aí eu sou salvo. Aí eu vou vivendo a vida. Não. Eu vou andando numa rota, eu vou andando no GPS, eu vou andando naquela embarcação que ele vai me colocar, que ele me colocou. Então eu estou com os meus ouvidos o quê? Entendendo, agarrando essa verdade. Então a graça quando alcançou a sua vida, não foi o fim, foi o começo. A graça quando chegou lá e bateu no seu coração, você fala assim, eu não consigo segurar. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? No caminho de Damasco, a graça vem sobre naquele caminho. E o que ele diz? Senhor, Senhor! Aí Jesus vem, começa a trabalhar com Paulo, Saulo, 3 anos depois, irmãos, o ministério dele começa. E aí não parou mais. Só foi parar onde? Foi parar a cabeça dele aonde? Numa guilhotina. Você está entendendo o que é que Deus quer fazer com a igreja nesses dias? É levar você numa intimidade. É você estar no secreto, irmãos. Isso é glorioso. E faça isso em casa hoje, jovem, adolescente, vidas que estão aqui hoje. Vai para o teu secreto e só sai de lá quando você tiver uma experiência com o Senhor. Certa vez, eu estava no meu secreto. Eu não vou falar de mim não, eu vou falar do pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá conta uma história muito engraçada. De que ele estava orando no secreto dele. E ele está lá, né, buscando o Senhor. E ele estava pedindo para experimentar esse envolver do Espírito Santo de Deus, ele será abraçado por Deus. Irmãos, ele conta de que um momento ele estava ali, e o seu irmão vai chegar na sala. Quando o seu irmão chega na sala, ele toma um susto, porque ele viu um clarão atrás do pastor, você não subirá. Irmãos, eu não sei o que era aquilo. Mas eles começaram a vivenciar uma experiência gloriosa naquela sala juntos, na presença do Espírito Santo de Deus. O que você precisa orar é pedir para que Deus desça naquela sala, Deus desça naquele quarto, Deus desça naquele cômodo, você lavando a louça, mulher, homem, filho, e você dizendo, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, enche essa casa com a Tua glória. Inunda essa casa aqui, a gente começou a orar por isso, começou a vazar água do teto lá em casa. Só que não era a chuva das bênçãos do Senhor, era a chuva que estava passando pela parede. Às vezes, nós perdemos a oportunidade de orarmos do jeito certo. Aí a gente fica o quê? A gente fica olhando, já estou salvo. Pedro, irmãos, com os outros pescadores, haviam lançado as redes a noite toda. Mesmo que não funcione, querido. Mesmo que não aconteça nada, continue clamando. Não estou vendo, pastor, continue. Não estou vendo, pastor, continue. A coisa não muda, continue. Não desista, como eu falei no início. Se você não está vendo nenhuma empresa te ligar e você conseguir um emprego, não pare de clamar. Uma hora vai ter briga para contratar você. Foi isso que aconteceu com um rapaz aqui na igreja. Desempregado 8 meses. E ele, pastor, Deus está demorando. Assim, Deus não demora, Deus capricha. Deus chega. E aí ele está lá naquela guerra, 8 meses depois. 8 meses. Ele foi lá em casa numa célula e eu falei assim, meu amado, vem cá. Vamos orar por você aqui. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse mês as empresas vão brigar. Recebe aí, recebe aí. Em nome de Jesus as empresas vão brigar para te contratar. Vão brigar para te contratar. Irmãos, não deu 1 mês. Esse camarada me liga. Débora é testemunha aqui. Pastor, tem 3 empresas. O que eu faço? Ele disse, se vira. Esse problema é teu agora. Veja a empresa que tem mais anos aí, que é uma empresa de muita vida, de muita experiência. Veja a empresa aí que Deus vai te direcionar. E ele entrou, irmãos. Ele nunca mais ficou desempregado. Até hoje. Isso tem mais de 5 anos. Ele nunca mais ficou desempregado. É um alto homem hoje, alto homem não, né? Um grande homem de Deus, um homem que tem desempenhado uma função extraordinária. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não desiste, a gente não vai parar. Sabe, a primeira direção de Jesus para os seus discípulos foi conduzi-los às águas profundas. E quando eu olho para isso aqui, eu queria que você entendesse comigo que Jesus estava orando sozinho. Eles estavam indo com o barco. Às vezes a gente quer experimentar o sobrenatural, as maravilhas do Senhor. Irmãos, a gente não investe 5 minutos com Deus. É verdade ou não é? A gente não para a nossa vida, a nossa engrenagem é uma loucura. Hoje você vai conversar com alguém, tudo bem? Está corrido. Como é que está a família? Corrido. Parece que o corrido virou um jargão popular, não é assim? Mas você precisa parar, senão você vai parar em outro lugar. Irmãos, quando Deus está com a gente nessa embarcação, Ele fala assim: vamos parar aqui. Vamos dar uma estacionada aqui. Ande nessa velocidade, ande nesse movimento do Espírito Santo de Deus. Qual a realidade, irmãos? Nesse momento aqui que os irmãos, e juntamente com Pedro e Jesus, estavam no barco. O que estava acontecendo aqui antes disso? Eles tinham saído de uma região onde o milagre da multiplicação tinha acabado de acontecer. É milagre antes, é milagre durante, é milagre depois. Jesus estava com eles lá, mas depois Jesus vai orar e eles vão. Aí você vê uma tempestade acontecendo, mas Jesus está lá orando. É como Jesus está lá no canto dele orando, lá naquela montanha, lá naquele lugar. Mas ele sabe, ele é Deus, ele sabe o que estava acontecendo com seus discípulos. E aí eu quero que você entenda essa movimentação de Jesus Cristo. Orando, orando, clamando ao Pai, ele precisava disso. Marcos 1,35 diz que ele, na alta madrugada, ele se recolhia para um lugar deserto. E depois disso ele ia para as missões. Então Jesus não está preocupado com o que os discípulos estão passando naquele barco. Jesus está interessado na intimidade e no mais profundo na vida, o quê? Do seu Pai. Aí quando Jesus olha, você olha lá, os meninos estão lá passando uma tribulação nesse mar. Aí sabe o que me encanta? É porque Jesus poderia dar um comando de lá. Irmãos, vamos aqui junto com a Bíblia. Hoje, né, dia dos pais aqui, está tranquilo. Vamos só dar uma olhada nesse texto. Jesus está lá naquele lugar, ele olha para o barco, vê aquele movimento do vento contrário, ele vê o agito do barco, ele vê aquela coisa lá pegando lá, ferozmente. Aí Jesus, ele podia dizer assim: ô vento, para, deixa os meninos atravessarem. Mar, quieta-te. Não. O que Jesus faz? Jesus, ele queria mostrar o seu poder também, irmãos, o seu controle. Jesus podia voar, Jesus podia sair de um lugar e aparecer em outro. Não, Jesus, ele vai o quê? O que é limite para vocês, eu ando sobre. Posso ouvir um aleluia aí? O que vocês estão sofrendo aí, eu estou só observando e andando. Casamento, pastor, como é que eu ando nesse casamento desafiador? Jesus está andando sobre as águas nesse casamento. Você tem que parar de andar nas suas pegadas, você tem que parar de andar nas suas rotas, você tem que parar de entrar em alguns navios, em algumas embarcações, e você olhar para o Messias e vai assim: como ele está andando? Como é que ele faz isso? Aí os discípulos estão vendo Jesus vindo andando sobre as águas, e aí estão pensando que é fantasma. Foi daí que surgiu, né? Caça-fantasmas. Eles estavam lendo esse texto. Brincadeira, irmão, não é nada disso, não. Quando a gente olha, é um fantasma. Sabe por quê que eles pensavam que era um fantasma? Porque os seus olhos estavam contaminados. Seus sentidos estavam fora desse alcance. Tem hora que tem gente que está vendo fantasma e é Jesus agindo. Pastor, está acontecendo uns negócios lá em casa estranho. O senhor não sabe o que está acontecendo. O quê? O marido decidiu vir para a casa de Deus. Parece até um fantasma. Levanta de madrugada para orar. Mulher está recebendo aí, mulher? Pastor, meu filho agora só está falando de Bíblia. Parece até um fantasma. Levanta 2 da manhã. Irmãos, aconteceu aqui um dia desse. Uma criança veio, pediu uma Bíblia uma Bíblia, a gente deu uma Bíblia, a criança começou a ler a Bíblia, a mãe veio e falou assim, pastor, esse menino não para de ler a Bíblia. Eu falei assim, pois é. Que bom, né, irmã? Ou a senhora quer que um fantasma apareça lá e leia a Bíblia? Não, pastor, capaz. Às vezes nós ficamos nessa loucura. Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está fazendo, e tem gente assim falando, estão empolgadinhos, né? Estão se achando uma igreja assim, assado. Não, você não pode ficar olhando de fora, você não pode ficar observando e achando que é um fantasma. Você precisa verbalizar o quê? É o Senhor? Quero andar como o Senhor anda, quero falar como o Senhor fala, quero me direcionar como o Senhor direciona, quero entrar nessa vibe aí de andar sobre as águas também, Senhor. O Senhor experimentou o sobrenatural? Eu também quero. O Senhor pode me levar a esse nível? Posso. Eu quero entrar nesse nível, Senhor. Irmãos, a igreja precisa dialogar com Jesus assim. Senhor, eu quero estar no seu nível, o Senhor me coloca. Senhor, o Senhor tem algo novo para mim? Eu também quero. Senhor, o Senhor tem oportunidade nova? Eu também quero. Senhor, o Senhor tem dons? Eu quero os dons. Eu quero as maravilhas. Eu quero os feitos. Eu quero melhorar. Eu quero crescer. Eu quero ser desenvolvido. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Me enche mais, Senhor. Essa tem que ser o clamor da igreja hoje, irmãos. E não ficarmos observando, aquela igreja tem lá 1 milhão de membros, aquela igreja está vendo um exponencial, aquela igreja tem as melhores coisas. Não, vai acontecer aqui com a gente, vai acontecer na sua casa, vai acontecer na nossa família, vai acontecer com você. Ah, porque na Europa, Europa está cheia de igreja fechada. Ah, eu quero ir para... Quase que eu falei. Quero ir para Abu Dhabi. Irmão, eu estava pregando no Rio Grande do Sul, e eu fui falar lá, Dubai, eu falei Abu Dhabi. Eu falei de novo, só para você rir. Às vezes, irmãos, a gente quer ir para um lugar que Deus falou assim, não é lá. É aqui. É santa felicidade. Amém, irmãos? É São Brás, Mercês, e vamos parar por aqui, porque você mora lá naquela rua, aí você fica com expectativa, aí você vê filme, você vê programas, você vê um monte de coisa, assim, meu Deus, eu queria tanto em Parry, irmãos, é Parry mesmo, você chega em Santa Felicidade, você chega em alguns lugares, você começa a rir, a conta está negativa, né, Márcio? Quando eu falo assim, a conta está negativa... Deus tem um senso de humor, Senhor, está negativo, estou nem aí, porque o Senhor está na minha embarcação, eu estou na sua embarcação, eu sou fiel, como o Michael disse aqui, a minha vida está contigo, o Senhor está comigo, não importa se está no vermelho ou no azul, o que me importa é que o Senhor é o meu Deus e o meu provedor. E se ficar azul é melhor ainda. Ah, o ventre, não funciona, conversa com quem gera vida. Irmãos, eu fico maravilhado porque Jesus, quando ele vai chegar nesse tempo aqui, ele não desce a lenha nos discípulos. Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim, e aí? Aí Pedro fala assim, é o Senhor? Aham. Então vem. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Eles estão dentro do barco, amém? Mas lá em Lucas 5, eles entraram na embarcação. Tiveram intimidade. Tem um percurso agora. Tem um tempo. Agora, presta atenção. Quando Jesus Cristo está andando sobre as águas, e o discípulo diz, é o Senhor? Sim, sou eu. Então, manda-me. Sabe o que Pedro está mostrando para a gente? É assim, ó. O controle sobre as águas e realidades é o Senhor que faz. Eu não vou caminhar conforme as minhas instruções, as minhas verdades, o meu nome. E Pedro era impetuoso. Por isso que ele dá um berro. É o Senhor? Sim, sou eu. Então manda-me. Pedro sabia quem era Jesus. Pedro conhecia Jesus. E aí, Jesus fala assim, vem. Irmãos, a gente não pode caminhar nas ideias. A gente tem que caminhar no... Vem, diga assim, eu preciso caminhar no vem de Jesus. Quando Jesus fala assim, vem, ah, chegou a hora de sair do barco. Não é assim, eu vou pisar, ministro, vai acontecer. Quando eu colocar o pé, quando eu der uma palavra, quando eu der uma direção, quando isso, e Deus está assim, pois é, vai lá para você ver, vai ver o que aconteceu com Jonas. Não, mãe, eu falo, eu mando, eu que dirijo, aí a tua mãe está assim, tá bom, filho, vai fazer, volta todo arrebentado. Tem um jovem aqui na igreja que foi viver essas aventuras de carro aí. Ele mandou uma foto esses dias. Irmãos, o carro dele virou pó. Eu não sei como que ele está vivo. A gente sabe, claro. Mas alguém disse para ele assim, não vai não, irmão. Não entra nessa embarcação, não, você vai se arrebentar. Deus deu mais uma chance para ele. Quando Pedro diz, Senhor, diga. Porque quando o Senhor disser... Essas águas aqui vão virar chão. Aleluia. Quando o Senhor der um comando, esse mar abre. Quando o Senhor der uma palavra, não vai ter como dar errado. Então, quando o Senhor disser, lança a rede do outro lado, os peixes vão correndo para lá. E eu vi isso. Quando o Senhor disser uma palavra, alguma coisa vai acontecer do outro lado. O Senhor disse na história, vai lá, eu tenho uma idosa, uma viúva para te sustentar, o corvo vai te alimentar. Na história, quando o Senhor decretou e ordenou, as coisas tiveram que aparecer lá do outro lado. Então eu vou andar na teu vem, Senhor, eu venho, então eu vou andar. E Pedro está andando. Você está andando comigo, junto com Pedro? Você não pode andar no seu vem. Você tem que andar no vem dele. Aí Pedro está andando. Só que o texto vai dizer que Jesus está no mesmo lugar. Pedro está experimentando o sobrenatural de Deus. E Pedro começa a observar mais os ventos contrários. Ele começa a prestar mais atenção nos ventos. Naquele movimento, e o texto diz que ele começa o quê? Afundar. Preste atenção numa coisa. O desejo de Jesus não é fazer você ter uma experiência e ele zombar de você. Não é isso. O desejo de Jesus é fazer com que você tenha uma experiência hoje. É fazer com que você tenha uma nova experiência amanhã. E você vai subindo de degrau em degrau com relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Só que a nossa vida continua o quê? Com as mesmas aflições e problemas. Então Pedro, quando está naquele lugar, ele se depara, ele começa a prestar mais atenção naquilo que estava mexendo na adversidade do que no vem de Jesus. Irmãos, no percurso nós fazemos isso. A gente presta mais atenção nos ambientes do que andarmos nesse vem. E ele começa a afundar. E chega um momento que ele fala assim, socorro, salva-me. Aí Jesus vem e pega ele, estende a mão e puxa ele. Aí aqui Jesus vai dar um sermão em Pedro. Você é homem de pequena fé. Bem, você está falando de pequena fé, é porque fé tem tamanho. Amém, irmãos? Como é que está a sua fé hoje? Como é que está seu coração hoje? Impulsionado para crer no sobrenatural? Ou você veio para um culto só por vir? Ou você veio para uma reunião só para uma reunião? Veio cumprir uma escala? Veio pregar só por pregar? Veio só para um movimento? Pois é. O soberano está nesse lugar, ele continua andando sobre as águas, ele continua operando milagres e maravilhas e prodígios, ele está vivo, ele reina sobre nossos corações, e a qualquer momento, ele pode descer sobre esse lugar e trazer a resposta que você anseia. A banda pode vir para cá. Jesus encorajou esses homens. Jesus deu palavras para esses homens, mas, entenda uma coisa, Pedro foi levantado daquela água, só quem pôde dizer assim, eu andei sobre as águas. Só quem? Pedro, mais ninguém. Então, você não vive pelo fracasso, buscando uma experiência. Você vive aprendendo a não repetir aquele erro e desejando crescer ainda mais. Fracasso é você olhar e dizer assim: errei aqui, não tem mais jeito. Agora, caminhar com Jesus, não. Eu errei ali, aquilo não me pertence mais. Eu não erro mais naquele lugar. Sabe por quê? Porque Jesus está te chamando, ele tem uma palavra de encorajamento. Sou eu, tenha coragem. Não tenha medo. Vem. Jesus faz isso, mas na antiga aliança também fez com Josué. Ah não, Moisés morreu, eu não consigo mais. Agora acabou. Ele escreveu os 5 livros da Bíblia. Ele foi profeta, ele abriu o mar, fez maná cair do céu, fez codorniza cair. Tudo foi acontecendo no tempo de Moisés. Quem sou eu na fila do pão? Como? Não consigo. Aí Deus vem e fala assim: ô Josué, tem de bom ânimo, não temas. Tenha coragem. Assim como eu fico com Moisés, eu serei com você. Irmãos, os prodígios aconteceram no tempo de Josué, também como aconteceram no tempo de Moisés. O Mar Vermelho se abriu no tempo de Moisés, mas o Rio Jordão se abriu no tempo de Josué. Com uma diferença: Josué ainda entrou na Terra Prometida, Moisés não. Então eu sempre entendo de Deus que a geração futura, ela pode ir além. Ela pode experimentar coisas novas de Deus. Por isso, eu entendo que Deus concedeu oportunidade àquele povo. Concedeu oportunidade a Pedro. Por quê, irmãos? Queria colocar para mim João 6,68. Eu já vou ler esse texto para encerrar. Presta atenção. Jesus, quando puxa Pedro dali, ele vai no barco, prega para Pedro, mas ele não diz assim: olha, acabou para vocês. Não, ele não diz isso. Aqueles discípulos estão agora naquela embarcação com o ensinamento de Jesus. O que é que vamos fazer com tudo isso? Eu pergunto hoje: o que você vai fazer com esse domingo, pela manhã e noite, na sua vida? Cantando esses louvores, ouvindo essas ministrações. O que você vai fazer quando você sair daqui? Você tem que tomar uma decisão. Esses homens poderiam dizer assim: olha, a gente tomou um sermão de Jesus, mas a gente não nasceu para isso, vamos embora. Não. Porque um grupo de discípulos, de 70, dispersaram. E aí, novamente, surge Pedro na história. Jesus dá um sermão naquele povo. Se vocês me abandonam, parece uma crise, vocês somem. É um pequeno problema e vocês vão embora. Aí Jesus prega para esses 70 que já estão indo embora. Aí ele vira para os 12 e fala assim: e vocês? Vocês não vão embora também não? Eu não mostrei para vocês o que eu posso fazer com o mar. Eu não mostrei para vocês o que eu posso fazer com vocês. Eu não mostrei para vocês que eu tirei vocês lá de pescadores e estou transformando vocês em vidas, em discípulos, em futuros apóstolos. Cheios do meu nome, cheios do meu poder, da minha unção. Vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro vai falar isso aqui. Olha o que está escrito. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Palavras. Amados que estão aqui hoje, você não pode caminhar nas suas palavras e as suas ações, porque são momentâneas. Mas nós temos que caminhar nas palavras e... nós temos que caminhar numa palavra que é viva, que é vida, que é eficaz, que transforma. Essa palavra que renova, essa palavra que levanta o doente e diz: Lázaro, vem para fora, você vai viver, Lázaro. Tem Lázaros aqui hoje e Jesus chama no seu nome: vem para cá, Lázaro. É a palavra que tem poder. Essa palavra que diz: não chores, mulher, o teu filho vai viver. Levante-se, jovem. Ele levanta. E Naim recebe o quê? um poder de Jesus Cristo naquele lugar. Calma, aquieta-te. Eu estou aqui com vocês. Sabe, irmãos, nós temos que crer nisso nesses dias. Abandona essa fé. Está tão difícil para você. Para de ficar lutando e lutando e lutando. Desiste. Aí você pode falar o que Pedro disse: para onde é que eu vou? Para quem eu vou? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Houve um tempo que ele me chamou para o barco, mas houve um tempo que ele me chamou para fora do barco. Feche seus olhos, por favor. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Preste bem atenção que eu vou te perguntar. Qual o quadro que você está hoje? Pastor, eu nem sei onde é que eu estou. Eu não sei nem qual é a embarcação que eu estou hoje. É tanto problema na minha vida, é tanta luta, que eu não sei nem o nome do barco. Pastor, eu não sei nem o meu nome, eu não sei o nome da cidade. Eu estou em crise. Você tem que ouvir a voz certa. Afasta esse barco da praia, do ruído, das vozes da multidão, daquilo que tem no raso, e vamos para as águas mais profundas. Meu primeiro convite nessa noite: você quer sair do raso hoje? Você quer sair da mesmice de vida, da superficialidade, e você começar a mergulhar naquilo que é profundo em Deus? Se você deseja isso, o altar está aqui. Mas o segundo convite que eu quero fazer hoje: onde é que foi que você parou? Você parou naquele momento lá do sobrenatural de Deus e falou assim: já experimentei muitas coisas. Só que daí bateu um problema e você começou a olhar para as adversidades. Aí você começou a afundar. Onde é que foi que você parou? Ah, pastor, eu parei. Eu parei porque me traíram, me enganaram. Então eu fui lá e saí do barco. Então hoje é dia de você voltar para o barco. Você saiu do barco na hora errada, porque Jesus está no barco te esperando. Então a primeira coisa é: você quer experimentar, você quer ir às águas profundas e ter experiências, crescer em Deus, ser desenvolvido pelo Espírito Santo? Eu quero, pastor. Em nome de Jesus, deixe seu lugar e vem para cá. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus, isso. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Eu quero andar nesse lugar aí. Eu quero Jesus na minha vida. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus, vem para cá. Eu quero entrar na embarcação com Jesus. Minha embarcação é com Jesus. Eu estou no remo, eu estou controlando tudo. Chega, não quero mais. Eu quero que Ele controle a minha embarcação. Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, vem para cá. Preste atenção no que você ouviu nessa noite. Sair do barco na hora errada trará acidente para você. Mas sair do barco no comando de Jesus é experimentar esse sobrenatural. Você tem ouvido quais vozes hoje? Pastor, eu quero abrir mão dessas vozes, as vozes do meu coração. Irmãos, o Espírito Santo está ministrando aqui ao meu coração de que tem muita gente aqui ouvindo as vozes do passado, vozes do presente, mas Deus está aqui hoje para aniquilar essas vozes na sua vida para sempre. Não abra mão de sair desse lugar curado, restaurado, levantado das águas por Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus, você tem ouvido quais vozes? Dá uma reação, reaja diante de Cristo. É verdade, Senhor, eu tenho ouvido vozes, mas eu quero ouvir só a tua voz. Se nessa noite você quer ouvir só a voz de Jesus, deixa o seu lugar e vem para cá. Eu quero. É só a tua voz que me importa. Eu não tenho outro lugar para ir. É a tua presença. Eu não quero sair do barco quando não é para sair. Eu não quero ficar quando é para ficar. Eu quero te obedecer. É o Senhor o meu objetivo. Tem a ver contigo e não comigo. É o Senhor. É a tua voz. Essa voz que chamou Pedro de filhos, chamou Tomé de filho, chamou os discípulos de filhos. Quando esses saíram do barco, quando Jesus morreu, mas Jesus foi lá e trouxe eles de volta. Nessa noite, pastor, eu quero entrar nessa embarcação aí. Se você quer entrar nessa embarcação com Jesus e sair dessa sua aí, que tem te levado a lugares difíceis, lugares de depressão, lugares de morte, ou você toma a atitude hoje de entrar na embarcação com Jesus, ou você vai ficar nesse barco aí, remando, 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 e vai se cansar, e você não vai aguentar. Pastor, estou cansado de remar, estou cansado, eu não aguento mais, claro, porque você quer comandar o barco. Mas Jesus está onde no seu barco? Porque se ele estiver dormindo, vale a pena. Quem você colocou no barco, amado? Seu passado, suas feridas, seus traumas, seus medos. Quem é que é o dono do seu barco? Quem é o dono do seu barco? Pastor, o dono do meu barco sou eu. Na hora que furar, na hora que quebrar, quem vai consertar? Você vai ter saúde? Você vai ter sabedoria para consertar o barco? Não, mas Ele tem sabedoria, Ele tem poder, Ele é a restauração, Ele é o remédio. Jesus não quer colocar super bonde aí na sua ferida, não. Ele quer colocar o sangue dEle. Por isso Ele diz: vem, vem andar no meu sobrenatural, vem andar na minha palavra, vem andar comigo, vem andar na minha presença. Nessa noite você quer experimentar mais isso? Você quer isso? Você quer tomar um posicionamento com Jesus hoje? Pastor, eu estava em dúvida. Pastor, eu estava incrédulo. Pastor, eu estava distante do Evangelho. Pastor, eu estava distante da mesa. Eu quero voltar hoje. Vem para a embarcação de volta. Ele está dizendo: venha. Eu tenho vinho novo. Eu tenho alegria. Eu tenho paz. Eu tenho resposta para você. Quero que você guarde isso. Eu não quero expor ninguém. Mas enquanto a gente está aqui, veja se é você. Veja se é você. Você está vendo a embarcação vindo? Isso é copiosamente acontece na sua vida. Você vê a embarcação vindo, aí você diz assim: eu não tenho direito a isso. Eu não posso experimentar isso. Você diz quase todo santo dia: eu não tenho direito disso. Eu não posso viver isso. Sabe por que você não está dizendo isso? Porque o teu passado está gritando dentro de você. Ele está aqui, ó. E Jesus está dizendo assim: vem, filho. Tem uma canção que diz assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. É isso que ele faz. E bem seguro te conduzirei a você está, vem. Pare de ficar questionando, perguntando. É o dia de você vir como você está, porque você não vai ficar do jeito que você está. Pastor, eu tenho pecados gravíssimos, o medo é grande. Vem como você está, porque Jesus não vai deixar a sua vida prosseguir como você chegou até aqui. Vem, filho amado, é hora de voltar. Ele está ministrando em você aí. Chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você vir para esse encontro glorioso. Eu tenho medo. Olhe para Ele, ouça a voz dEle. Vivo aí, talvez esse direcionamento seja para você. Escreva aí no chat: eu estou ouvindo, Senhor, eu estou voltando do jeito que eu estou, eu só quero voltar. O que me importa é voltar. Eu quero pedir a todos que estão aqui à frente, venham aqui bem pertinho de mim, vem cá. Isso, venham para cá. Pode fechar seus olhos. O Espírito Santo está me levando a uma coisa agora aqui. Pessoas vão começar a sentir um abraço sobrenatural. Eu quero que você, enquanto o Gabriel vai estar ministrando, não é por causa da música, é porque ele abraça mesmo. Tem muita gente que é precisando hoje de um abraço, só de um abraço. Mas é esse abraço que pode transformar a tua história. Sabe por quê? Porque o pai ama abraçar o filho. Tem uma filha nesse lugar aqui que tem medo desse abraço, porque o pai terreno não abraça mais. Faz anos que você não sabe o que é um abraço de um pai. Eu falei pela manhã isso. A unção profética, sem paternidade espiritual, não tem durabilidade. A unção, sem paternidade, não dura. Você precisa confiar. Quantos anos você está sem abraçar um pai? Há alguém nesse lugar que tem dificuldade com isso? Eu tô com... Pastor, eu não sei mais nem como é que é o abraço do meu pai terreno. Vem cá. Em nome de Jesus, vem para cá. E vocês que estão aqui, eu quero que vocês experimentem esse abraço. Ele abraçou Moisés no Monte Sinai e trouxe para dentro dele. E lá ele ouviu raios, luzes e trovões. É o que Deus está fazendo hoje com essa dor. Ele está aniquilando essa dor. Ele está quebrando essa dor. Ele está desfazendo essa dor. Ele está derretendo essa dor. E agora você está ouvindo a voz dele. Meu filho amado, minha filha amada, em ti tenho prazer, em ti tenho prazer, em ti tenho prazer. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos entrar na semana que vem em uma atmosfera de cura e de libertação, onde a tua igreja será ministrada. Mas nós não queremos sair do barco. Quando o Senhor mandar a gente vai ficar. É para passar pelos processos, nós vamos. Porque nós queremos ser uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja vívida, para curarmos os outros, para anunciarmos a salvação aos outros e levarmos vida aos outros. Mas primeiro em nós, Pai. Primeiro em nós. Por isso, nessa noite, venha nos abraçar. Abraça-nos. Porque o teu abraço é leal. Teu abraço é fiel. Teu abraço é incomparável. O teu abraço é o remédio para as nossas dores na alma. O teu abraço é o abraço do amor, da fidelidade. É o abraço da pureza. Venha nos abraçar nessa noite. Porque nós estamos te abraçando. Derrama isso sobre esse ambiente, sobre cada vida, sobre cada família, na autoridade do nome de Jesus. Diga amém. Amém. Eu queria que você está aqui à frente, que você fizesse assim, ó. Dê um abraço em você. Isso, se abraça. Isso, diga assim: Senhor, obrigado, porque eu posso me abraçar. Obrigado, porque o Senhor depositou em mim esse amor glorioso. Eu te amo, eu te exalto e eu te honro, em nome de Jesus. Amém.